Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, eu sou a Todd e esse é o meu podcast, onde eu falo tudo sobre carreira e propósito e tudo o que você precisa saber, ter e fazer para conseguir encontrar a sua realização profissional. Esse é o segundo episódio de uma série de episódios que eu estou fazendo sobre salário. Então, no primeiro, a gente falou sobre o conceito de salário e por que que eu acredito que nada constrói a nossa autoconfiança como um trabalho que a gente goste de fazer, que faça sentido para a nossa vida nesse momento atual e aquele trabalho onde a gente é bem remunerado pelas nossas habilidades e talentos. Então, se você não ouviu o episódio anterior, volta lá, porque nele eu também falo sobre as narrativas que cada um de nós tem sobre dinheiro, né? Como a nossa criação, nossas crenças e as pessoas que estão ao nosso redor determinam quanto a gente acredita que pode ganhar. E claro que tudo aquilo que a gente acredita, a gente materializa. Então, é importante você ter uma boa dose de autoconhecimento para você poder expandir as suas possibilidades de ganho e passar a ganhar aquilo que você quer. No episódio anterior, eu também passei um exercício, que é o exercício do teto, que é onde você calcula quanto você inconscientemente acredita que pode ganhar. E tudo isso faz parte de um conceito que eu quero começar a construir aqui sobre salário. Então, o último episódio foi um pouco mais teórico. Nesse episódio, a gente vai para uma parte mais técnica e prática da questão, porque hoje eu vou ensinar você como você deve calcular a sua pretensão salarial, caso você esteja participando de um processo seletivo, ou quanto você deve cobrar pelo seu produto ou serviço, caso você seja um profissional autônomo. Vão ser 3 episódios dessa série, então a gente começou com a parte teórica, o conceito, agora a gente vai partir para a prática e no terceiro episódio a gente vai amarrar tudo isso falando sobre como você vai verbalizar esse seu preço com confiança e segurança. Então, essa série de 3 episódios, ela é perfeita para você, se você está procurando emprego, se você está explorando possibilidades, se você está tentando entender como você está posicionado dentro do seu mercado, para você saber se você está ganhando aquilo que você deveria ganhar ou se há alguma oportunidade de você ganhar mais. E também vai ser muito útil caso você seja um empreendedor ou esteja pensando em empreender, mas tem medo de dar esse salto sem saber quais são as suas possibilidades de ganho caso você largue o CLT para ter o seu próprio negócio. Então, fica até o final desse episódio comigo e pega papel, caneta e calculadora, porque eu vou te botar para fazer conta assim. Não dá pra gente falar em salário sem falar em números, né? E aí, durante o episódio, enquanto eu vou passando alguns exercícios, se você quiser, você pode pausar e ir fazendo as contas junto comigo para ficar tudo mais claro quando a gente chegar no final. Talvez você já tenha passado por aquele momento em uma entrevista de emprego, quando te perguntam sua pretensão salarial e dá aquele nervosinho, tipo quando a gente está passando numa fila de imigração, que mesmo sem a gente ter feito nada errado, parece que quando a gente vai cruzar uma fronteira, parece que vão descobrir que existe um criminoso com o nosso nome e vamos ser presos e separados da família, que nem a gente vê nos filmes, né? Para mim, esse momento da pretensão salarial é sempre um momento tenso, porque o valor que você disser ali que você quer ganhar pode mudar completamente a percepção que o entrevistador tem de você. E é por isso que você precisa estar muito bem preparado para esse momento. Vai que nessa hora você titubeia, você gagueja ou você começa a suar. A outra pessoa vai perceber essa sua insegurança e o problema é que ela vai ficar insegura também. Ou talvez, justamente para evitar parecer inseguro, você vai dizer o seu valor com soberba e um excesso de autoconfiança que pode também gerar uma rejeição em quem está te entrevistando. E é por isso que eu vou reforçar aqui a necessidade de você estar bem preparado, porque esse é um momento crucial do processo. Então, para a gente começar, quero levantar a pergunta, né? Por que que é importante para um recrutador saber qual é a sua pretensão salarial, quanto você quer ganhar? Primeiro, porque ele precisa saber se você se encaixa naquilo que a empresa está disposto a pagar. Se você é um autônomo, por exemplo, entenda aqui a empresa como sendo o seu cliente. Ele tem um orçamento em mente e ele precisa saber se o seu preço se adequa ou não a ele. Se a sua pretensão estiver acima, é muito provável que eles te descartem, não só porque eles não vão poder pagar aquilo que você quer, mas principalmente porque as empresas têm medo de que você saia a qualquer momento que você encontrar uma outra oportunidade, um outro emprego que te pague aquilo que você quer. Salário, como eu já baseei toda a minha teoria no episódio anterior, é a motivação, é a principal motivação. Sim, a gente também se motiva por colegas que são legais, né, por trabalhar com gente legal, por estar numa empresa que esteja alinhado com o nosso propósito e tal, mas o maior indicador de funcionário feliz e motivado é o salário. E um funcionário assim não vai querer sair. E o que as empresas mais querem é ter gente que fique para não ter o retrabalho de contratação. E também, hoje em dia, a retenção de pessoal é um dos principais indicadores de desempenho de um departamento de RH. Então, se você coloca a sua pretensão muito lá em cima, a pessoa vai ficar com medo de que você queira ganhar mais e decida sair a qualquer momento. Eu trabalhei 18 anos em uma empresa maravilhosa, que acreditava muito em desenvolvimento pessoal, onde todo mundo tinha plano de carreira, onde as pessoas que trabalhavam lá eram realmente especiais e a gente acreditava genuinamente que a gente tinha um impacto super positivo no mundo. As pessoas lá não ganhavam mal, mas também não era das empresas que melhor pagavam no mercado. Normalmente, empresas que têm um propósito muito forte ou que têm uma marca muito forte não são as que melhor pagam. Sabe por quê? Porque elas se apoiam nesse pilar de motivação e no que você recebe do trabalho além do seu salário, né? Como, por exemplo, o peso que tem você colocar no seu currículo ter vivido uma experiência naquele lugar. E aí foi curioso, porque logo depois que eu virei autônoma e comecei o meu próprio negócio, eu fui chamada para dar um treinamento para uma rede de lojas de imóveis daqui de São Paulo. Esses são móveis de prestígio, ou seja, eles não são os móveis mais caros, não são aqueles móveis italianos importados, não chegam a esse patamar, mas também não são móveis baratos, são móveis caros localizados ali, posicionados ali naquele sanduíche ali do meio, entre o mais caro e o não tão caro. Conforme eu fui conhecendo o time, eu percebi que eles gostavam muito de trabalhar lá. Várias pessoas tinham 15, 20 anos de casa, e eu me identifiquei muito com essa empresa, porque onde eu tinha trabalhado também era assim. As pessoas ficavam lá por muitos anos, assim como eu fiquei. Mas, no caso dessa empresa de imóveis, por se tratar de uma empresa familiar, onde todos os funcionários tinham contato direto com os donos, eu achei que isso também poderia ser a razão de toda essa lealdade e todo esse amor que eles tinham pela empresa. Mas aí, quando eu me informei dos salários que eles recebiam, foi quando essa conta fechou. Eles ganhavam muito bem, mas muito bem mesmo. E essa era a estratégia da empresa para ter os melhores profissionais e, em troca, também poder exigir o máximo deles, né? Porque as pessoas que trabalhavam lá, trabalhavam de sol a sol e praticamente não tinham férias, porque mesmo que elas saíssem de férias, elas tinham que levar o computador junto. E por quê? Porque elas ganhavam bem. O que eu quero trazer com essa comparação? Quando você vai aplicar para um emprego, você tem que entender onde essa empresa está localizada no mercado e você tem que saber que, normalmente, marcas muito fortes, empresas com muito propósito, não são as que melhor vão pagar. E as empresas que estão buscando o seu lugar no mercado, que precisam construir a sua reputação, talvez paguem melhor. Mas voltando ao ponto inicial, o número que você disser nesse momento da pergunta da pretensão salarial vai te incluir ou excluir do resto do processo. Porque eles precisam entender se você se encaixa não só naquele salário que eles querem pagar, mas também nessa estratégia de remuneração da empresa ou não. Então, se você está disposto a, de repente, não ganhar tanto para trabalhar numa empresa onde eles acham que você vai ser mais feliz, ou se você está buscando um salário maior por uma empresa que talvez não tenha o mesmo peso e o mesmo nome no mercado. E nesse momento, você tem que ser muito honesto com você mesmo e saber também o que você quer. Por exemplo, nessa empresa onde eu trabalhei, as pessoas eram tão apaixonadas que quando a gente abria processo seletivo interno, elas faziam todo o processo, faziam, sei lá, 5 entrevistas, tinha um monte de coisa, né, vários testes. E mesmo depois de sendo aprovadas, elas nem tinham ideia de quanto elas iam ganhar. Então, uma pessoa com uma baixa pretensão salarial se encaixa bem nesse perfil de empresa. Se você tem altas pretensões salariais, quer ganhar muito e rápido, o seu estilo talvez seja mais compatível com empresas que são mais agressivas na busca por resultados. E como é que você vai saber o estilo da empresa? Você pode pesquisar, você pode conversar com pessoas daquele mercado e você pode também tirar a sua própria conclusão ali. Se você acha que essa empresa vai mais para um lado de se apoiar mais no propósito e no bem-estar e menos no salário, ou se é uma empresa que vai mais pelo lado de se apoiar mais no salário e exigir mais dos funcionários. E como que a empresa sabe quanto ela está disposta a pagar por um determinado cargo? Se você já é escolado no mundo corporativo, você pode pular essa parte se você quiser. Mas para muitos, a estrutura que uma empresa usa de cargos e salários é totalmente desconhecida. E eu acho importante explicar e deixar bem claro como as coisas funcionam. Recentemente, uma cliente minha que estava aplicando para uma vaga pediu para eu ajudá-la no cálculo de quanto seria a pretensão salarial dela. E quando eu contei para ela tudo que eu vou explicar aqui para vocês, ela ficou surpresa porque muitas dessas coisas eram desconhecidas para ela. Então eu vou passar aqui para vocês não só as informações, mas também quais são as contas que eu fiz com ela para a gente chegar no número ideal. Primeiro, todos os cargos têm 3 níveis. Júnior, pleno e sênior. Ou seja, quando você entra num cargo, você vai ter essas 3 etapas. Quando você tem pouca experiência, você acabou de chegar, você é júnior. Depois de um tempo, você pode passar para pleno. E quando você já tiver bastante experiência naquela função, passar para o nível sênior. Essa é uma maneira da empresa conseguir pagar mais para quem tem mais experiência, sem ter que mudar o cargo da pessoa. E é também um jeito de você ter um plano de carreira, um plano de avanço dentro da mesma cadeira. Como dizem no mundo corporativo, cadeira é aquele lugar que você ocupa. Tem gente que até pergunta qual é o tamanho da sua cadeira, que é um jeito meio cafona, eu acho, mas que serve para a pessoa saber quanto você ganha, para quem você reporta e quem reporta para você. Então, quando vocês ouvirem esse termo, é isso que significa. E quando a pessoa chega no nível sênior naquela mesma cadeira, o correto seria ela avançar para uma promoção, ou seja, para um outro cargo, um cargo maior, com mais responsabilidades. Cada empresa tem o seu critério para definir quem avança ou não. Pode ser por desempenho, por tempo de casa, e aí depende de novo daquela estratégia da empresa que a gente falou antes. Há uns 20 anos atrás, todas as empresas meio que seguiam essa mesma escadinha, né? Cada cargo tinha 3 níveis e conforme você avançava, você ia chegando mais perto da liderança, você ia tendo mais responsabilidade, mais autonomia, mais poder de decisão e você começava a liderar pessoas e a ter seu próprio time, né? Era um modelo de pirâmide, ou seja, muita gente embaixo, algumas no meio e poucas em cima. Se a gente pensar numa fábrica, não sei se você já entrou numa fábrica, mas pensar numa fábrica, visualizar uma fábrica, acho que fica bem claro, né? Quando você está num chão de fábrica, você vê centenas de pessoas ali trabalhando nas máquinas e ao redor daquele grande galpão tem algumas salinhas, né? Esses são os supervisores da fábrica, que são em bem menor quantidade que os operadores ali das máquinas. E provavelmente no andar de cima tem algumas salas maiores que são os chefes, os supervisores e por aí vai. Tô aqui tentando descrever uma estrutura hierárquica que você também pode visualizar com outros exemplos, como, por exemplo, a cadeira alimentar, né? Quantas formigas tem em comparação a quantos leões? Enfim, você entendeu, né? Atualmente, as empresas estão tentando mudar um pouco esse conceito e criando estruturas que eles chamam de mais horizontais, ou seja, menos chefes, times menores, que implica menos hierarquia, menos camadas de cargos, o que deveria dar mais autonomia para os funcionários e menos burocracia, né? Menos, como dizia uma chefe minha, vou bater para tu, bater para tua patota, né? Quando você tem uma estrutura mais horizontal, a comunicação tende a ser muito mais fluida e menos engessada. Mas, mesmo a empresa mais horizontal do mundo, tem quem ganha mais e quem ganha menos. E existe sim, mesmo que disfarçada, uma ordem das coisas. Então, para você saber quanto você deve pedir, você precisa saber qual é o seu nível de experiência, qual é o seu cargo e, claro, cada empresa vai ter nomes diferentes para os mesmos cargos, né? Hoje em dia, os nomes de cargos têm nome, sobrenome, parece família quatrocentona, porque tem tipo 4, 5 nomes no mesmo cargo, que poderia ser analista júnior, mas eles dão todo um nome enfeitado e normalmente em inglês para parecer mais chique. Mas você precisa saber ali onde você está na sua experiência atual, né? Na sua posição atual e para onde você quer ir. Você também precisa entender se a empresa onde você quer atuar tem uma hierarquia mais horizontal ou menos horizontal. Isso você pode descobrir conversando com pessoas que trabalham lá ou no próprio processo seletivo. Mas é importante saber que existem todas essas possibilidades e como funciona normalmente o mercado de trabalho. E existe também outra coisa que você tem que considerar quando você está pensando como você quer se posicionar no mercado e quanto você quer ganhar, que é que dentro de toda essa estrutura salarial, então a gente está falando ali dos cargos, né, começa mais baixo no cargo que ganha menos e vai subindo, cada uma dessas escadinhas, cada cargo tem normalmente 3 níveis salariais. Além disso, você tem que entender que as empresas têm diferentes pirâmides para diferentes departamentos ou áreas da empresa. Por quê? Um analista júnior de RH não vai ganhar o mesmo que um analista júnior do departamento financeiro. Ou seja, não é só o cargo que define a remuneração. Também define qual é o departamento onde você vai trabalhar. Existe também uma hierarquia de acordo com a área ou departamento que a empresa considera mais importante para o negócio, aquela área que vai ter um impacto positivo no resultado da empresa ou não. Tem um cara que ficou muito famoso no começo dos anos 2000, que ele chamava Jack Welch, que foi presidente da General Motors por anos a fio. E ele fez uma grande revolução na empresa, porque ele tinha um jeito diferente de pensar. E uma das coisas que ele escreve no principal livro dele é que na empresa dele, a pessoa de RH deveria ganhar tão bem quanto o responsável pelo departamento financeiro, já que pessoas são o maior ativo da empresa. Na prática, sinto lhe informar, isso não acontece. RH, por mais que hoje em dia seja um departamento mais estratégico do que antes, ainda é visto como uma área de apoio, assim como TI, auditoria, manutenção, que são esses departamentos que garantem que a empresa conquiste os seus objetivos. Mas os departamentos que vão ir atrás e chegar nesses objetivos são normalmente departamentos de vendas, né, o comercial, marketing e departamento financeiro. Portanto, vai ganhar mais quem estiver mais perto daquilo que a empresa quer atingir. E sempre o departamento financeiro vai ganhar melhor e ponto final. Essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Isso é importante você saber para você conseguir também administrar sua expectativa dentro daquela carreira que você escolheu. Então, por que é importante você saber disso? Para você conseguir administrar a sua expectativa e tentar se posicionar e tentar saber onde que você está nessa pirâmide. Então, se você está na base da pirâmide, deixa eu te falar que essa base ela é bem mais achatada, né? Ela tem menos espaço porque é onde a gente tem mais pessoas, é onde a gente tem equipes maiores e é onde cargos e salários são mais contidos e restritos. E tem outro ponto importante aqui. Cada cargo nessa pirâmide tem um delta, né? Uma variação para o cargo seguinte. Então, existe dentro de um cargo aqueles 3 níveis que a gente falou e a empresa já desenha aqueles cargos e salários para que tenha uma pequena variação entre júnior, pleno e sênior e uma variação entre o sênior dessa camada para o júnior da camada seguinte. Normalmente, esse delta é em torno de 10%, ou seja, a pessoa sênior ganha 10% a mais que o pleno. E é importante você saber disso porque se você ficar na mesma empresa, você só vai crescer e ganhar mais dentro desse delta. Por quê? Independente de qual seja a estratégia da empresa, se eles vão te pagar mais por tempo de casa ou se eles vão te pagar mais por desempenho, por atingimento de resultado, enfim, não importa. Vai ser muito difícil você dar um salto grande se você se mantiver dentro daquela estrutura. Então, muitas vezes, a realidade do mercado é que se você quer dar um salto de salário, se você não está satisfeito com o seu salário atual e você quer ganhar 20, 30% a mais, talvez seja preciso mudar de empresa. Porque dentro da empresa, dificilmente alguém vai te catapultar 3 degraus acima, por melhor que você seja. Talvez seja preciso você encontrar um outro lugar onde aquele mesmo cargo ganhe mais e talvez onde vejam mais valor naquilo que você faz e aí você vai conseguir ganhar mais. Por que também eu estou falando aqui desse delta? Porque se você está nessa parte de baixo da pirâmide, né, que é a parte mais populosa, essa parte costuma ser mais achatada e ter menos espaço para que você consiga negociar o seu salário. Porque imagina que você tem um grupo ali na contabilidade de 15 pessoas trabalhando. Imagina que aquelas 15 pessoas você tem 15 salários diferentes. Vai ser complicado não só de administrar, mas você também vai ter que rezar todos os dias para que ninguém conte o seu salário para o coleguinha do lado que faz a mesma coisa com o mesmo tempo de experiência. Então, na base da pirâmide, os salários costumam ser bem mais alinhados e as empresas costumam dar menos espaço ali para conseguir negociar. Se você já está num outro momento de vida, se você já está num cargo de gerência sênior, de diretoria ou até no C-level, né, CEO, CFO, essas coisas, e aí nesse topo as empresas têm muito mais espaço para negociação. E claro que quando a gente também fala em C-level, nesses cargos são muito estratégicos, muitas vezes as pessoas são chamadas para esse cargo, elas não se aplicam só pelo LinkedIn e são chamadas por um processo seletivo. Normalmente, um headhunter vai atrás dessa pessoa para trazer ela para a empresa e às vezes até rola o que eles chamam de hiring bonus, que é uma grana que a empresa paga para motivar aquela pessoa a sair de onde ela está e vir para essa empresa e aceitar a proposta da empresa. Então aqui eu queria pintar um pouco o quadro geral, o cenário geral e dar os fundamentos de cargos e salários e como costuma funcionar uma estrutura de remuneração em uma empresa. Então agora que a gente já cobriu todos os fundamentos e a teoria por trás de como funcionam as estruturas e as políticas de remuneração do mercado de trabalho, eu quero então falar do seu número. O que que você vai responder quando te fizerem a pergunta sobre pretensão salarial? A primeira dúvida que todo mundo tem é: eu falo a verdade ou eu falo uma mentira? Eu jogo o valor para baixo ou para cima? Porque mesmo sabendo tudo que eu te expliquei agora, você nunca vai saber quanto essa empresa está disposta a pagar. Ninguém vai te ligar para te chamar para um processo seletivo falando eu pago tanto. E também nenhum lugar no LinkedIn vai dizer, olha, eu tenho aqui essa vaga, o pagamento é tanto. Então, quando você falar o seu preço, é uma aposta mesmo, é um risco que você corre, por isso é preciso que você esteja muito certo de qual é esse número que você vai falar. Ou seja, por quanto você está de fato disposto a sair da cama todo dia para ir trabalhar naquele lugar. Independente se você tem a opção ou não de poder passar o dia na cama, mas você precisa saber quanto é que custa, qual é o preço para você fazer, desempenhar aquela função. Se você mandar um valor mais baixo do que aquele que o recrutador espera, pode parecer que você não está se valorizando. Ou pode parecer que eles vão te pagar muito mais do que aquilo que você espera e que vai crescer o rei na barriga e que aquela relação de trabalho pode desandar. Então a gente não quer mandar um valor muito mais baixo. Mas também, se você mandar um valor muito mais alto, pode ser que a empresa te descarte de imediato porque ela não vai poder cobrir aquilo que você está pedindo. Mesmo que aquilo tenha sido só um chute e você aceite menos, a empresa vai te descartar porque ela vai achar que você não vai estar feliz trabalhando, ganhando por menos e vai ter aquele problema que eu falei no começo. A empresa vai ficar com medo de você depois querer sair quando alguém te oferecer aquilo que você quer ganhar. A melhor estratégia, na minha opinião, é não dar a resposta. Então, peraí que eu vou me explicar. Ao invés de você falar quanto você pretende ganhar, você fala assim o seu último salário. Na verdade, muitos recrutadores hoje em dia já perguntam justamente isso, né? Ao invés de eles falarem qual é a sua pretensão salarial, eles perguntam quanto você ganha atualmente ou quanto você ganhou no seu último trabalho, que é um parâmetro para saber, de novo, o tamanho da sua cadeira e poder calcular quanto seria atrativo para você vir trabalhar com eles. E mesmo que você fale seu último trabalho, a verdade é que você pode mentir, porque ninguém vai ficar checando se você falou a verdade ou não. E mesmo que no mundo de RH de um mesmo mercado todo mundo se conheça, duvido que alguém vá atrás da veracidade dessa informação, até porque os RHs não podem divulgar esse tipo de dado, né? Então, se você quiser engordar um pouco o seu salário anterior e você quiser jogar ele um pouco para cima, você pode fazer isso, mas o risco é grande. O mais comum é as pessoas sempre colocarem um colchãozinho no valor do último salário, né? Eu acho sempre essa a melhor saída. Porque se você for escolhido, duas coisas podem acontecer. Ou eles vão te fazer uma proposta pagando exatamente aquilo que você ganhava hoje, que você sabe que você está ganhando um pouco a mais, mas você também pode dizer que, mesmo sendo o mesmo salário, tá tudo bem, você aceita, porque você acredita muito no projeto, você sempre quis trabalhar nessa empresa e você tá super empolgado com essa oportunidade. Então você pode ali dizer que você tá aceitando de bom grado, mas internamente você sabe que você tá ganhando um pouco a mais. Ou eles podem te oferecer um pouco a mais daquilo que você ganhava anteriormente. Então, se você for usar o colchãozinho, minha única dica é não pira, tá? Coloca só uns 10, 15% a mais do que você ganhava. Porque mesmo que ninguém vá checar essa informação, todo mundo conhece mais ou menos como funcionam as políticas de cargos e salários da empresa e ninguém vai acreditar que você, com aquele cargo, ganhava 20, 30% a mais do que você, de fato, ganhava. Agora, se você foi contactado por um headhunter que está tentando te atrair para ir trabalhar na empresa contratada por ele, aí a coisa muda de figura, porque alguém está vindo atrás de você e não é você indo atrás deles. Então, nesse caso, você está com a faca e o queijo na mão. E você pode até mandar a real de quanto você ganha de fato e falar, mas eu só saio daqui se for para ganhar X a mais. E aí, esperar para ver se eles vão pagar seu passe ou não. A coisa muda um pouco de figura quando você está fora do mercado de trabalho e quer voltar. E agora que a gente vai começar a fazer conta, tá? Então eu vou oferecer aqui três cenários e aí você vai ver qual se encaixa melhor se é que você está nesse momento onde você estava sem trabalhar e agora você quer voltar a trabalhar. Primeiro cenário é quando você quer voltar para o mesmo trabalho que você já tinha antes, o mesmo cargo, mesmo que seja em outra empresa. Então, quando te perguntarem sua pretensão salarial, você fala o que você ganhava antes, corrigido, né? Tanto com inflação como o dissídio, se a sua função, né? Porque tem algumas funções que fazem parte de um sindicato que costuma pagar dissídios anuais para as empresas que empregam pessoas daquele sindicato. Então, você tem que fazer essa conta para saber, se há 3 anos atrás eu ganhava X, esse X hoje quanto seria? Você pode também perguntar para os seus antigos colegas ou quem está na área quanto eles acham que você deveria pedir, mas jamais pergunte para alguém quanto a pessoa ganha, que isso é pior do que perguntar a religião. É o tipo de coisa que todo mundo morre de curiosidade para saber do outro, mas ninguém quer contar o seu. Então vai todo mundo continuar sem saber, porque brasileiro odeia falar sobre salário, então esquece. Mas você pode ir perguntando por aí quanto você acha que deveria ser a sua pretensão salarial para você saber se aquilo que você ganhava antes está dentro ou fora do que estão pagando atualmente. Um segundo cenário é se nesse tempo que você ficou fora do mercado, você fez alguns trabalhos por sua conta. Aí o ideal é a gente chegar num preço seu, no quanto vale a sua hora, para a gente conseguir fazer a conta reversa de quanto você acha que você deve ganhar por mês. Então, você vai pegar Por exemplo, se você é um fotógrafo e você ganha R$1.000 uma diária de 10 horas. Vou usar aqui números arredondados para a conta ficar mais fácil. Então você sabe que a sua hora custa R$100. Esses R$100, se você for trabalhar numa empresa, normalmente as jornadas de trabalho são de 8 horas por dia e a gente trabalha, se for de segunda a sexta, 20 dias por mês. Então você vai fazer 100 vezes 8, que vai dar 800, vezes 20 dias por mês, que vai dar R$16.000 por mês. Então guarda esse número aí por enquanto. Mas talvez você não trabalhe todos os dias. Então quantas diárias você tem num mês, né? Quantas diárias você ganha por mês? Vamos supor que você trabalhe 10 dias no mês, ou seja, você ganha 10 diárias de R$1.000 cada, ou seja, R$10.000 por mês. Então a gente já tem aí dois números como parâmetro, né? Os 16 e os 10. Agora, esses 10 mil que hoje você ganha como freelancer, é com nota? Você paga imposto? Se sim, você precisa deduzir esse valor. Se o que você tira livre como frila por mês são 10 mil, não vale a pena você fazer uma proposta de 8. Mas talvez 16 também esteja fora do mercado. Então, a ideia aqui é, eu quero que você faça a conta, eu acho importante a gente colocar na ponta do lápis, mas você não vai chegar numa conta exata e num número mágico. Porque você vai ter que colocar várias coisas em consideração. Nessa conta também vão entrar os benefícios. Então, se hoje você paga seu plano de saúde particular, mas você vai passar a ter o plano da empresa, então esse não é um dinheiro que necessariamente vai entrar no seu bolso, mas é um ganho que você vai ter. Outro ponto é, você vai deixar de poder fazer seu próprio horário e ter dias livres. Por quanto você está disposto a abrir mão disso? Se é só pelos 16, ou seja, como se você trabalhasse e tivesse diárias completas todos os dias, ok, então 16 mil é a sua pretensão salarial. E aí, outra coisa que você pode fazer para descobrir quanto ganha uma pessoa que está nessa posição, para não ter que perguntar, como eu já falei antes, você pode entrar, tem alguns sites na internet, como por exemplo Glassdoor, que é glassdoor.com, que ele fala, as pessoas entram ali, elas colocam quanto elas ganham, onde elas trabalham, se elas gostam de trabalhar lá ou não. Então é um site que traz bastante informação real, porque ele é anônimo, né? As pessoas colocam ali anonimamente. E ele pode te dar uma ideia de quanto ganha alguém nessa posição. Então você vai fazer uma média desses valores, ou vai rezar um Ave Maria e chutar um número que te dê paz no coração na hora que você falar esse número para o recrutador. Não sei se vocês ficaram muito decepcionados por eu não chegar num número perfeito, mas a verdade é que é assim mesmo. A gente faz várias contas para ter um parâmetro, mas no final é uma aposta, é um tiro no escuro que a gente não tem a menor ideia de como vai ser recebido do outro lado. Um terceiro cenário é se você ficou fora do mercado por questões familiares, por exemplo, mulheres que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos, ou você tinha um pai doente, você parou de trabalhar para cuidar dele, enfim. E agora você quer recomeçar, mas você acha que não vai conseguir voltar para o mesmo patamar que você tinha antes e talvez você esteja pensando em começar de baixo. Então, você vai fazer a mesma conta do seu último salário ajustado e talvez tirar uns 30, 40%. Por exemplo, eu tenho uma cliente que era gerente de marketing e ela tirou um sabático depois de uma demissão e foi estudar terapias alternativas, rodou o mundo, enfim, e decidiu em algum momento que queria voltar a ter um emprego estável na mesma área de antes. Acontece que depois dos 5 anos que ela ficou fora, o marketing, principalmente, mudou muito. E ela não manja de marketing digital, que hoje é a principal ferramenta de marketing de todos os produtos e serviços. Antes, ela tinha uma posição super sênior, mas talvez agora seja muito difícil ela conseguir se recolocar exatamente naquele mesmo patamar. Vai ser preciso recomeçar, não do zero, você não precisa se diminuir, tá? Mas você talvez tenha que se colocar num lugar que exija de você menos conhecimentos daquilo que você não sabe ou daquele momento que você ficou fora do trabalho e, portanto, não se atualizou. Mas não é preciso começar de baixo do zero, mas só saber que talvez seja difícil você se recolocar exatamente na mesma posição que você tinha antes. Bom, agora eu quero te falar o que não fazer nessas situações quando te perguntam qual é a sua pretensão salarial. Primeiro, não se preparar e responder alguma coisa tipo "Ah, não sei", quando te perguntarem isso. Vai queimar o seu filme master. Não só você vai parecer despreparado, vai parecer que você não sabe seu valor, que você não reconhece suas habilidades e que você não tem nem maturidade para estar fazendo uma entrevista e para ter uma carreira profissional. Segundo, começar com "Ah, a gente pode negociar, eu tô aberta, mas eu ganhava tanto, mas pode ser..." Porque isso te coloca numa posição onde você perde totalmente seu poder de negociação. Às vezes, se você fica muito aberto a negociar, parece que você está aceitando qualquer coisa, e essa energia de desespero normalmente provoca rejeição em quem está do outro lado. Então, caso hoje você esteja disposto a ganhar menos do que você ganhava antes, você pode explicar isso com segurança e explicar por que você se sente assim. Por exemplo, "Ah, nesse momento eu estou disposta a ganhar X, ainda que seja menos do que eu ganhava anteriormente, porque eu fiquei muito tempo fora do mercado e não me sinto preparada para uma função com as mesmas responsabilidades que eu tinha antes." Fale com firmeza, com honestidade, que você topa ganhar menos por circunstância e não porque você não se valoriza e nem porque você está matando cachorro a grito. Terceira coisa a nunca se fazer, responder "Ah, eu acho que uns X tá bom, né? Ou seria legal ganhar um pouco mais. Ou não sei quanto você acha." Ou qualquer variação desse tipo de comunicação infantil que te coloca justamente nesse lugar, né? Infantilizado, e joga a bomba de volta pro recrutador. E ele não quer isso. Ele quer que você se posicione e ele quer saber qual é o seu preço. E o quarto ponto, nunca pergunte você "Ah, mas quanto vocês estão oferecendo? Ah, mas quanto vocês pagam por essa vaga?" Jamais. Não é assim que funciona. Você está pleiteando um trabalho, então primeiro a empresa tem que querer você para aí você decidir, em base à proposta que eles te fizerem, se você quer ela também. Entrevista de emprego não é o Tinder que dá match instantâneo, tá? O primeiro passo é o da empresa. Você não tem o direito de perguntar quanto eles estão oferecendo e vai pegar muito mal se você fizer isso, porque transmite prepotência e arrogância. Então, nunca. Agora eu quero falar com você que é autônomo e que está me ouvindo até agora falar sobre empresas, funcionários, processos seletivos, sendo que esse não é seu mundo. Primeiro, obrigada por ter escutado até aqui. Agora eu vou te dar uma atenção especial. Por que eu comecei falando de CLT e desse mundo corporativo e não de quem é autônomo? Porque, no fundo, a estrutura de raciocínio é basicamente a mesma. Um funcionário pode passar de júnior para pleno com mais tempo de casa. E você também pode aumentar o seu cachê de acordo com a sua experiência. Mas tem alguns pontos que são diferentes entre esses dois caminhos profissionais que eu quero destacar aqui. A experiência do empreendedor, ela não é medida em anos, assim como o tempo do funcionário na folha de pagamento, mas sim na quantidade e no calibre dos seus clientes. Se você teve 20 anos de experiência no departamento comercial de uma marca de calçados e agora você decidiu lançar a sua própria linha, seu ganho vai ser proporcional ao quanto você vender. Eu sei que é meio óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim, principalmente, por exemplo, para quem trabalha em consultoria e acha que o cliente tem que pagar aquilo que ele ganhava quando estava empregado. Não é necessariamente assim. Pode até ser que você ganhe mais, porque o seu nicho de atuação é super valioso e tem muita gente atrás do seu expertise. Ok, mas se você não mantiver um fluxo de clientes, você não vai poder cobrar mais. Quanto mais clientes importantes você tiver, ou quanto menos tempo disponível você tiver para atender novos clientes, você vai poder cobrar mais caro. Cuidado para não se colocar em um pedestal e ficar depois sem nada para fazer e sem cliente para atender. Por outro lado, se você se posicionar muito barato, você vai fazer que o outro não perceba valor no que você faz. Então, de novo, não tem um número mágico. Vai ser preciso você prospectar clientes, mandar um orçamento e aí, dependendo da resposta que eles forem te dando, ir medindo e regulando o seu preço. E aí é que é parecido com aquele delta que a gente falou anteriormente nas políticas de cargos e salários, né? Você pode usar esse princípio e ir baixando ou subindo o seu preço em 10, 15% até chegar num momento em que seus clientes comecem a aceitar suas propostas. Aí você vai saber que você está no ponto certo. E se você tiver mais demanda do que você pode oferecer, ou está na hora de crescer o seu negócio, ou está na hora de cobrar mais para que menos clientes aceitem e você trabalhe a mesma quantidade de tempo e de horas e ganhe a mesma coisa, ou, portanto, ganhe mais. E se no seu negócio você ganha por hora, você vai fazer o mesmo cálculo que eu indiquei lá no exemplo do fotógrafo, só que ao contrário. Quanto você ganhava por hora no seu trabalho anterior? Então, se você ganhava 20 mil por mês e trabalhava 8 horas por dia, 20 dias por mês, vamos fazer a conta aqui, 20 mil por mês dividido por 20 dias dá 1.000 por dia, dividido por 8 horas, 125. Então, 125 era o que a empresa te pagava por hora. E talvez esse seja o preço que você tem que repassar para o seu cliente. Mas você tem que saber também, agora como autônomo, quantas horas você espera trabalhar por mês? Talvez você não tenha cliente para preencher todas as 20 horas, ou talvez seja esse justamente o seu intuito, né? Trabalhar menos. Então, você precisa estimar quantas horas você pretende trabalhar. Metade? Então, para ganhar os mesmos 20 mil por mês trabalhando por 10 dias, sua hora precisa custar 250. E aí, tal como no exemplo anterior, você tem que pôr na ponta do lápis os custos que você vai passar a ter. Então, abrir empresa, pagar imposto, convênio médico, previdência, todas essas coisas para você poder manter o seu mesmo estilo de vida. Então, caso você seja autônomo, as mesmas regras se aplicam, talvez ao contrário, mas são as mesmas considerações que uma pessoa que é CLT tem que ter na hora de passar o seu preço. Um último aviso antes da gente concluir. Eu quero te dizer para ter cuidado antes de aceitar uma proposta. Algumas empresas trabalham com sistema de comissionamento ou bônus, e aí, na hora de fazer a proposta, eles somam esse valor no salário mensal. Mas você precisa ficar atento, porque isso pode ser uma pegadinha. Uma coisa é o salário fixo, outra coisa é o salário variável. Você tem que ter muita clareza de quanto você vai receber efetivamente dentro da sua conta bancária e quais são as oportunidades de ganho extra que você pode ter. Porque nessas você pode aceitar um trabalho por uma promessa de um salário maior que no fim do dia você vai ganhar menos do que você ganhava antes. Então, se esse for o caso, que é muito comum para departamento comercial ou cargos de gerência sênior e diretoria, que tem bônus anual, você precisa perguntar para o recrutador quanto da meta foi batida nos últimos meses, ou quanto foi o bônus nos anos anteriores, ou até perguntar qual a projeção da empresa para esse ano. Não saia acreditando que você vai ganhar 100% do salário variável, porque pode ser que esse não seja o caso. E se você for autônomo, cuidado com aquelas propostas de pagamento em permuta, parcelamento, sem você ter um contrato assinado. Você já não tem mais aquela empresa te respaldando e você tem que pensar em tudo para se proteger e não tomar um desfalque. Bom, para concluir, o que a gente quer conseguir com toda essa conversa sobre remuneração? A gente precisa saber, o objetivo aqui é você conseguir entender qual é o valor que vai te fazer feliz. Então, quando você chegar num número, num montante, num salário que faça sentido para você racionalmente, eu vou te pedir o seguinte, para você parar um instante e fechar os olhos. E aí, imagina a sua nova rotina. Você acordando para ir trabalhar nesse lugar, fazendo essa nova função. E aí, enquanto você se imagina nesse cenário, traz para sua mente esse valor que você pensou em falar como a sua pretensão salarial. Como você se sente? Nesse momento, se você quiser, você pode até colocar uma mão no seu coração, as duas mãos no coração, uma mão no coração, uma mão na barriga, algum jeito onde você entre em contato com você mesma e entre em contato com o seu corpo. porque isso vai te ajudar a se conectar com a sua intuição. O que que o seu corpo está te dizendo? O que que a sua intuição, o seu sexto sentido está te dizendo nesse momento, quando você imagina essa rotina ganhando esse X de dinheiro? Te dá um aperto? Te dá frio na barriga? Você sente seu corpo contraindo? Isso não é um bom sinal. Ou você sente seu coração expandindo, você sente um quentinho. Isso pode ser um bom sinal. A nossa intuição, né? A intuição de cada um fala de um jeito diferente, né? Uns sentem a temperatura, outros escutam alguma coisa, tem uma voz que fala, outros sentem, né, o corpo expandir ou contrair, talvez você veja uma cor, enfim, não importa. O que eu te recomendo é tomar esse tempinho para ver como tudo isso que a gente conversou ressoa com o seu lado emocional, porque não há salário no mundo que compense uma vida infeliz em um trabalho totalmente desalinhado com o seu propósito. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês levem várias lições práticas para esse momento que vocês talvez estejam ou vão estar, de ter que falar seu preço para alguém, de ter que falar sua pretensão salarial, de ter que cobrar mais caro pelo seu produto ou serviço, e espero ter dado aí dicas práticas de como você vai conseguir ter aquela remuneração que você merece, que você almeja. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a parte da comunicação. A gente vai falar não só das palavras que você vai usar, mas do sentimento, da entonação, de como você vai se preparar para estar tranquilo e confiante nesse momento. E aí, com essas três patas do nosso assunto salário, você vai estar muito mais preparado para dar esse passo na sua carreira. Eu sou a Todd Lemos e te espero no nosso próximo episódio aqui do podcast Carreira e Propósito com a Rádio Paulistano.
Você está na Rádio Paulistano